Dia a dia no Senado.
Em votação simbólica, o plenário do Senado aprovou a mini-reforma eleitoral que segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o autor da proposta, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, as mudanças serão válidas já para as eleições de 2014. Ele acredita que as alterações nas regras de eleição vão diminuir os custos das campanhas, além de garantir condições de igualdade nas disputas eleitorais entre os candidatos.
O Brasil precisa passar por uma reforma política. O que nós estamos fazendo aqui é uma reforma eleitoral que vai valer para as próximas eleições, vai diminuir despesas e vai clarificar o processo de discussão e debate democrático.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, reclamou do Congresso não ter conseguido consenso para aprovar o financiamento público exclusivo das campanhas. Para ele, isso modificaria de maneira profunda a influência do poder econômico nas eleições. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, também criticou o projeto.
Nós somos um mini-congresso, por acaso, para estar aprovando mini-reformas. Por que que a gente nunca faz uma reforma para valer? Ela não contribui em nada para aperfeiçoamento do processo eleitoral e muito menos para a democratização do debate eleitoral.
O Congresso anulou a sessão do dia 1º de abril de 1964, data em que foi declarada vaga a presidência da República, que era ocupada na época por João Goulart. A sessão anulada abriu caminho para o golpe militar de 1964, regime que durou até 1985. Para os autores da proposta, senadores Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, e Pedro Simão, do PMDB gaúcho, a decisão resgata a história e a verdade. Além disso, disseram os parlamentares, corrige uma vergonha histórica para o poder legislativo brasileiro. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, foi o único que se manifestou contra a aprovação da proposta. Bolsonaro tentou derrubar a votação e destacou que a destituição de João Goulart teve apoio não só das Forças Armadas, mas de setores da sociedade, como a Igreja Católica, a OAB e a imprensa. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu nesta quinta-feira a situação dos fundos de pensão do país. Os ex-funcionários da Varig, Transbrasil e Correios, por exemplo, sofreram prejuízos com aplicações mal feitas nesses fundos. Nesses casos, quem contribuiu ao longo de uma vida inteira acaba recebendo menos do que deveria. A situação preocupa a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que leu trecho de reportagem do jornal Correio Brasiliense para os representantes de fundos de pensão presentes à audiência.
Instituições que deveriam zelar pela aposentadoria de milhões de trabalhadores se revelam as principais vítimas de bancos falidos. Com uma carteira de aproximadamente 650 bilhões de reais para investir, mas sem contar com a gestão profissional durante muitos anos, elas atraem toda a sorte de golpes e fraudes. Em muitos casos, como mostrou a operação recente da Polícia Federal, foi com a anuência dos próprios gestores desses fundos que executivos aplicaram o patrimônio de milhões de idosos em produtos financeiros podres. Em troca, receberam suborno e regalias.
Segundo informações da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Fechada, existem no país 369 fundos de pensão. A Comissão de Agricultura debateu nesta quinta-feira a demarcação de terras indígenas e os conflitos entre índios e produtores rurais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que vai continuar tentando a conciliação. Os senadores de Mato Grosso do Sul, Rubem Figueiró, do PSDB, e Valdemir Mocca, do PMDB, alertaram o ministro sobre o aumento da violência no campo. A Comissão de Relações Exteriores debateu nesta quinta-feira as perspectivas de integração elétrica do Brasil com os países da América Latina. O presidente da comissão, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, pediu mais rapidez na execução de projetos para geração de energia. Ele afirmou que a integração regional oferece viabilidade econômica para a construção e comercialização de energia, tanto para o Brasil quanto para as nações vizinhas.
Cabe ao nosso país, cabe ao Brasil liderar essa iniciativa e prover as condições econômico-financeiras para que, de forma conjunta, possamos trabalhar no sentido de dotar o continente dos instrumentos capazes de aproveitar o enorme potencial energético que o nosso continente possui.
O secretário do Ministério das Minas e Energia, Altino Ventura, lembrou que essa integração se faz principalmente por meio do gás natural, da energia elétrica e dos sistemas de transmissão. Altino Vieira informou ainda que nos últimos 12 anos foram instalados 7 mil megawatts de energia por ano no continente e vão ser necessários mais 8 mil megawatts por ano nos próximos 10 anos.
Dia a dia no Senado.